Senado aprova MP que destina dinheiro para a recuperação de escolas públicas atingidas por desastres naturais.
CCJ conclui votação da reforma política e rejeita o financiamento público de campanha.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje à tarde a medida provisória destinada a recuperar as escolas públicas atingidas por desastres naturais. O repórter Rogério de La Fuente acompanhou a sessão e tem mais informações.
A MP 530 estabelece que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação executará a transferência de dinheiro para recuperar escolas públicas atingidas por desastres naturais. Esse plano foi criado para atender as escolas dos estados e municípios que tenham decretado situação de emergência ou chamado estado de calamidade pública, com comprometimento do funcionamento regular de seus sistemas de ensino. A medida provisória foi modificada na Câmara dos Deputados, como lembrou a senadora Marta Suplicy, relatora no Senado Federal. Entre os aperfeiçoamentos, a senadora do PT de São Paulo enfatizou o controle dos recursos liberados.
Os beneficiários deverão ainda realizar audiências públicas com a comunidade local, a fim de prestar conta dos recursos que foram utilizados.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, foi um dos parlamentares que louvaram a aprovação da medida provisória. Ele salientou que a rede pública escolar em vários pontos do país carecia de manutenção.
Essas escolas, de certa forma, foram sacudidas pela natureza a partir de eventos como chuva, mas era importante registrar que não tinha parte dessas escolas uma estrutura capaz, inclusive, de enfrentar um índice pluviométrico um pouco acima do normal.
O Senado aprovou também a indicação de 5 novos diretores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT: Mário Dirani, Paulo Campolina, Adão Magnus, Tarcísio Gomes de Freitas e Jorge Ernesto Frache.
Ainda foram aprovadas as indicações de embaixadores do Brasil para 11 países.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu hoje a análise da reforma política e aprovou a proposta que estabelece as regras para o funcionamento dos partidos e o acesso gratuito ao rádio e à televisão.
Durante o debate, os senadores rejeitaram o financiamento público de campanha. Repórter Jorge Cardim.
O relatório do senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso, assegura o direito ao trabalho parlamentar no Congresso Nacional aos partidos que elegerem, no mínimo, 3 deputados de diferentes estados. Também mantém os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal para o acesso das legendas ao rádio e à televisão. O texto distribui o tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita de maneira proporcional ao tamanho das bancadas. O senador Pedro Tax disse que a chamada cláusula de desempenho assegura o funcionamento dos pequenos partidos.
A cláusula de desempenho impõe restrições ao funcionamento parlamentar e ao tempo de propaganda partidária gratuita, de forma a garantir a representação e o funcionamento da representação das minorias, bem como garantir tempo razoável à divulgação de seus programas.
Os senadores rejeitaram a proposta de financiamento público de campanhas eleitorais. A matéria é polêmica e dividiu a opinião dos parlamentares. O texto determinava que a disputa eleitoral recebesse recursos apenas dos cofres públicos. O valor que seria repassado pelo Tribunal Superior Eleitoral aos partidos chegaria a aproximadamente R$1 bilhão. O relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, votou pela rejeição da proposta e argumentou que a iniciativa não impediria a corrupção e o Caixa 2.
Sendo otimista, eu não tenho o direito de ser ingênuo. A adoção de uma regra profundamente irrealista como esta proposta no projeto vai sim multiplicar os recursos destinados ilegalmente na clandestinidade às campanhas eleitorais. Isto agrava o problema do Caixa 2.
A proposta que estabelece as regras para o funcionamento dos partidos, aprovada pela CCJ, deve ser analisada pela Câmara dos Deputados.
O projeto do novo Código Florestal foi tema de debate hoje entre senadores e 4 ex-ministros do Meio Ambiente: José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Minck e Sarney Filho.
Os relatores do projeto esperam concluir a votação da proposta no dia 6 de setembro na Comissão de Constituição e Justiça e até o final de outubro nas demais comissões.
Se isso acontecer, disse o senador Jorge Viana, do PT do Acre e relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente, o Congresso Nacional pode entregar o texto aprovado até o final do ano.
Acho que é possível votar até o final de outubro em todas as comissões para que a Câmara possa ter mais um mês para decidir sobre uma matéria tão importante.
A Comissão de Educação lançou hoje uma campanha de apoio aos museus. A ideia é incentivar senadores e deputados a destinar recursos orçamentários para os 3 mil museus do país.
Com a medida, o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, acredita que os museus terão melhores condições de receber os visitantes.
Um museu em qualquer canto do mundo, você chega na Europa, nos Estados Unidos, na China, tem museus espetaculares, na Índia. O Brasil ainda cuida pouco dos seus museus, ainda trata como uma coisa absolutamente secundária, que o orçamento para eles é mínimo.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, defendeu recursos para a segurança pública e disse que a proteção das fronteiras brasileiras não se limita à atuação das Forças Armadas, mas exige investimentos em tecnologia com satélites.
Ele lembrou que é pelas fronteiras que drogas, contrabandos e armas ilegais entram no Brasil e, por isso, é preciso intensificar o debate sobre a segurança pública.
Se nós quisermos priorizar a questão da segurança pública neste país, é preciso que o Senado da República esteja disposto a colocar recursos da União para a segurança pública e que nós possamos priorizar politicamente no Senado a questão do debate e a questão do fortalecimento do marco regulatório para a segurança pública do povo brasileiro.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, anunciou que o governo do Amazonas inaugura amanhã, na cidade de Maraã, uma fábrica de processamento do pirarucu.
Com o beneficiamento, o pirarucu, que é um peixe nobre da Amazônia, será transformado em bacalhau. E segundo Vanessa Graziottin, a fábrica vai gerar 150 empregos e envolver 5 mil pescadores.
Ela espera que mais fábricas de processamento de peixes sejam construídas em outros estados da Amazônia.
Nosso grande desafio ao longo dos tempos tem sido como melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem no interior e como agregar valor aos produtos que o interior proporciona. A capacidade de pesca na região é algo fenomenal.
A senadora Marinor Brito, do PSOL, cobrou explicações do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém por causa da morte de dois bebês ontem na capital do Pará.
A mãe das crianças estava em trabalho de parto e a omissão e o descaso no atendimento da Santa Casa de Belém causaram a morte das crianças, lamentou a senadora.
Marinor Brito disse que a morte dos bebês não foi uma fatalidade e nenhum fato isolado e revela a precariedade do Sistema Único de Saúde no Pará.
Eu não quero continuar vindo à tribuna do Senado para falar das mazelas, do sofrimento do nosso povo, da falta de respeito das três esferas de poder com o povo paraense, com o povo brasileiro. Estas mortes eu espero que não tenham sido em vão, que os culpados paguem por isso, mas não os culpados de baixo.
Os senadores Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, Pedro Simon, do PMDB Gaúcho, e Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, lembraram os 57 anos do suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas, ocorrido em 24 de agosto de 1954.
Mozarildo Cavalcante disse que Getúlio lançou as bases da industrialização no Brasil com a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Petrobras. Introduziu os direitos sociais com a criação da consolidação das leis do trabalho, garantiu o voto feminino e fez a defesa do trabalhismo no país.
Com Vargas, o Brasil entrava em sintonia com a contemporaneidade e a consolidação das leis do trabalho de 1942, que até hoje ainda garante ao trabalhador os seus direitos, é a prova da aguda transformação social pela qual passava a nação.
Jornal do Senado. Apresentação Vladimir Espinosa e Nara BU. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.